InovaCast, o seu canal de notícias de inovação.
Olá, seja bem-vindo ao InovaCast, o seu canal de notícias de inovação. No episódio de hoje, a gente tem um convidado super especial, Breno Barros. Ele que é VP de Pessoas, Inovação e Marketing na Quintes. Seja muito bem-vindo, Breno.
Obrigado, Marília. Obrigado pelo convite. É uma satisfação enorme aqui trocar ideia contigo.
Bom, hoje
boa tarde,
a gente
pessoal.
Falar...
Bom dia, boa noite. Vocês vão escutar em qualquer horário.
Pois é, esse é o lado bom aí da internet, desses meios digitais. A gente chega em qualquer lugar, a qualquer hora. Hoje a gente vai ter um papo super especial sobre diversidade. Né? Então, a gente sabe que esse é um assunto que está muito em alta nas empresas. Num primeiro momento, meio que baseado ali nas leis de cotas, e hoje já se tornou algo meio que implícito, inclusive aí já começando desde os processos seletivos. Então, eu queria que você comentasse aí um pouco sobre qual é a importância da diversidade nesse contexto aí que você vem trabalhando, né, gerindo pessoas, inovação e marketing.
Acho que a importância da diversidade, ela é grande, né? Ainda mais quando a gente se fala de inovação, né? Principalmente, e pessoas, né? Não existe inovação sem pessoas e não existe inovação sem pessoas diversas, que vão estar trazendo diferentes prismas sobre um determinado desafio, um determinado problema. E tanto que a construção da marca Quintes, ela simboliza muito isso. A Quintes vem da abreviação de quintessência, né? O quinto elemento, que ela só vai aparecer, só vai emergir se a gente estiver criando um impacto positivo para quatro elementos, que são os nossos clientes, nossos colaboradores, os acionistas, obviamente, e a sociedade, né? Então, a diversidade, quando a gente olha... ela, para nós, ela está inserida no nosso value proposition, porque não é uma empresa fechada, ela sempre tem um olhar com o cliente, olhando e vindo a diversidade do lado do cliente, dos nossos próprios colaboradores, da sociedade como um todo também. Então, isso é importante para as empresas, até porque já está comprovado, né, que o capitalismo, do jeito que a gente conhece, ele não deu certo. Por N motivos, e a gente está vendo isso cada vez mais intenso no cenário que a gente vive. Então, a gente acredita no capitalismo sustentável, no modelo ganha-ganha, e isso só vai acontecer com diversidade, com inclusão, com sustentabilidade como todo. Então, é importante. A empresa, a gente percebe, né, Marília, você que é super antenada aí, aquelas marcas ao longo de 2020 que ou caíram porque não tiveram esse olhar de inclusão, de diversidade, esse olhar da sociedade, e aquelas marcas que cresceram e vão se perpetuar muito porque defenderam a bandeira da diversidade, defenderam a bandeira da inclusão, da sustentabilidade como todo. Então, essa é a importância. Eu acho que essa década agora que a gente inaugurou, né, de 2020 e 2021... a diversidade somada à inclusão e à sustentabilidade como um todo, ela é palavra de ordem para as estratégias das empresas hoje em dia. E é isso que a gente acredita muito aqui.
Hoje tem se falado muito na sigla ESG, né? Como é que a gente traz aí as métricas das ações de meio ambiente, sustentabilidade, governança de uma forma geral, né? Isso impacta Exato. Muito ali na última linha, como eu costumo dizer, né? Nos resultados mesmo da empresa. Foi-se o tempo em que as empresas elas tinham que decidir entre ser sustentáveis ou dar lucro, né? Hoje em dia as duas coisas precisam caminhar em conjunto.
Tem que ter as duas coisas e tem que mudar a educação, né, cara? As pessoas hoje em dia que estão sendo formadas aí em administração, etc., elas não estão sendo preparadas para esse olhar que você falou, esse olhar do ESG, né? E precisa mudar, e rápido. Eu acho que houve esse despertar. A gente aqui trouxe um CFO, inclusive, com esse olhar, com esse prisma, para poder a gente, de fato, ter a governança corporativa, alinhada com os aspectos sociais, né, e com os aspectos também ambientais. Estou no escritório novo aqui, nosso, todo projetado, você vê que não tem luz acesa nesse momento, porque ele é todo projetado ali para usar a luz natural e tudo mais. Enfim, isso é importante hoje, traz e de faz, eu acho, o que, que tem que ter na mente das empresas hoje, dessa importância, né? E a diversidade permeia isso, é planeta, pessoas e resultados têm que caminhar junto, senão o que a gente vai construir não é sustentável. E isso gera uma boa oportunidade para inovação, né? Porque você está mudando o status quo de como as empresas operam, então a inovação cada vez mais ganha força com esse tema do ESG.
Sem dúvidas. Agora, é muito difícil compor um time diverso? Quais são os desafios aí que vocês costumam enfrentar?
Eu particularmente, né, pessoalmente, eu acredito que não é difícil, né? Eu acho que primeiro tem que querer fazer, né? Meu time tem um mix de homens, mulheres trans, tem homossexuais. Não que eu estabeleci isso como um critério, mas eu quis esse olhar. Né? Não chega a ser um critério, mas implicitamente ali eu procurei dialogar com diversas pessoas para olhar os pontos de vista, as experiências de cada um e, com isso, selecionar um mix que pudesse criar um time diverso. Isso falando de gênero, né? Ou de sexualidade e tal, mas também, né, afrodescendentes, né? Questão de raça, mas também com pessoas, eu sou paraense, tem gente que é de São Paulo, tem gente que é do Maranhão, tem gente que é de todo canto do Brasil hoje no time de inovação, e isso ajuda, né, a trazer a diversidade em sua plenitude, né? Por tudo que a gente faz aqui hoje, eu acho que as decisões têm sido acertadas, porque a gente pede o olhar sobre cada perspectiva de diversidade nesse processo, né? Então, a gente não acha que é difícil, eu acho que basta querer, né, montar um time diverso. Isso é essencial, né, inclusive para a inovação. O que a gente tem, às vezes, são barreiras. Barreiras que a gente tem que, antes de falar de diversidade, pensar em equidade, né? Se eu quero, por isso que eu falo que querer é mais importante, porque quando você quer, você vai fazer a empatia, você vai pensar na equidade e você vai deixar de aplicar critérios que provavelmente vão favorecer aqueles que tiveram uma oportunidade de uma educação mais forte, aqueles que tiveram a oportunidade de trabalhar num grande centro, numa grande empresa, aqueles que tiveram a oportunidade de aprender um novo idioma. Então, você tem que olhar e identificar o que, que de fato é importante para o seu time. Que tipo de resultado ele precisa entregar? Será que todos precisam falar inglês? Será que todos precisam falar espanhol? Será que todos precisam ser graduados? Não. Se é um time multidisciplinar, um cobre o outro. E aí eu tenho que fazer um trabalho de entender, na questão da equidade, que essa pessoa que talvez ela tenha algum gap de hard skill ou soft skill, é o meu papel como gestor, como líder da empresa, e aí de todos, né, líder, de desenvolver essa pessoa, desenvolver esses talentos. Porque se você escolheu, aquela pessoa é um talento. Se essa pessoa chegou até você para ser entrevistado, ela já é um talento. Então, você tem que, de fato, ver o quanto você pode contribuir, né? E, às vezes, simplesmente eliminando algumas barreiras, e eu sei que, possivelmente, você vai me perguntar, né, formação, currículo, já te conheço, essas coisas você tem que parar e pensar e falar, é obrigatório mesmo? Mas por que é obrigatório? Não é. É o meu trabalho. Hoje, a grande escassez do mundo, né? A gente fala do mundo em abundância, né, pregado aí pela singularity, mas a gente tem algo muito escasso hoje, que é pessoas. Então, se você não desenvolver pessoas, você tá perdido, né? E não tem jeito melhor de desenvolver pessoas se você abrir mais os braços para a questão da diversidade e da inclusão, porque onde é que está saturado? Está saturado nos grandes centros, mas eu que sou do norte, tem um monte de gente lá que não teve de oportunidade ainda de trabalhar, né? Então, você está diversificando, você está incluindo, você está permitindo, você está desenvolvendo. Então, é isso que eu acredito. Não, e se você trabalha com inovação, não dá para deixar a diversidade fora mesmo, assim, sabe? Não dá porque, imagina pessoas aqui que nasceram, estudaram aqui na Zona Sul de São Paulo, resolver um problema de uma empresa ou de um público-alvo lá da Ilha do Marajó, no Pará. Os caras nunca foram para lá, ou se foram, ficaram num hotel chique lá, não entenderam a realidade de como se resolve um problema de impacto ambiental, de impacto social, entendeu? Não consegue. Tem que ter gente com empatia. Empatia é a palavra que eu sei que você deve ter até tatuado ela no braço já. Tem que ter, senão não tem inovação.
Com certeza. E você tocou num ponto muito importante, que é a questão dos processos seletivos, né? Tem, inclusive, algumas empresas que já dispensam algumas coisas triviais, né? Como você colocou aí, o idioma, né? Muitas vezes pedem ali um inglês fluente, mas que a pessoa, na prática, não vai usar. Pede uma formação numa grande universidade, mas muitas vezes alguém que estudou numa grande universidade ou mesmo que teve uma experiência fora do país, muitas vezes falta a soft skill, né, a inteligência emocional. E alguém que muitas vezes se formou numa comunidade carente, que teve ali que se virar na prática, traz consigo um conhecimento que realmente faz muita diferença, né? Então, como é que você vê aí uma possibilidade da gente, de certa forma, repensar os processos seletivos? Porque, querendo ou não, hoje, da maneira como eles acontecem, eles ainda funcionam como uma certa barreira. Ele privilegia quem teve ali uma escolaridade mais favorecida, né?
Hoje, esse é um assunto polêmico, né? Porque cada empresa tem suas políticas, vão ter que revisitar. Aqui na Quintes a gente já revisitou, né, qualquer política do passado, e a gente revisita essas políticas aí quase que, até como por ser uma empresa de serviços de tecnologia que depende de pessoas, eu tenho que praticamente estar revisitando isso a cada quarter. Mas a gente eliminou muita coisa, né, do que é skill obrigatório e colocou como desejável. Né? Apenas desejável. Há casos que eu tenho um projeto pro exterior, e vai ter casos, sim, que eu vou precisar de ter alguém com um idioma específico, mas, pô, se eu estou atendendo do Brasil em Londres, por exemplo, eu não preciso ter todo o meu time num projeto que fala inglês. Eu posso ter 2, 3 que vão fazer aquela ponte de interlocução com o cliente, entender as histórias que precisam ser desenvolvidas, os trabalhos, e fazer uma certa tradução, né, para cá depois, né? Porque até do jeito ágil de trabalhar, você se elimina aquela documentação formal. Então, você vai lá, pega a história, escreve, aí você traduz ali. E na verdade, assim, o que a gente percebe, né? Tem pessoas que talvez não conseguem falar. Mas com o Google Translate da vida, ela pega um cardzinho de uma atividade, a galera já sabe o que ela tem que fazer. Então, assim, é só parar de ser Caxias, né? E eliminar algumas premissas. E, bom, eu tenho 2 graduações, tenho uma série de coisas, a gente foi colega de pós-MBA, então a gente teve essa oportunidade com muito suor, né? Que a gente conseguiu ter, porque não veio fácil também. Então, e a gente gosta de estudar, a gente valoriza esse tipo de graduação, mas eu tenho certeza que, assim como eu, você, a gente não vai pelo título, a gente vai pelo conhecimento, né, de adquirir, e aí a gente é recompensado com um papelzinho, que até hoje eu não sei onde estão os diplomas lá que eu tenho, né, não sei, está jogado em algum canto da casa. Então, é importante, porque mostra que o cara está correndo atrás, mas hoje em dia, será que diploma é significativo mesmo? Né? Simplesmente um curso ali de 40 horas, 80 horas em cima de uma tecnologia, em cima de um soft skill qualquer, isso já não resolve. Então a gente abriu mão de diploma por curso, às vezes. E quando a pessoa não teve oportunidade de fazer cursos, ela entra aqui na empresa E eu meio que desenvolvo, ainda não é num formato tão de universidade corporativa, mas a gente tem nossas academias aqui. A gente tem dentro do nosso, da nossa plataforma, que é o Facebook Workplace, a gente tem ali várias trilhas de conhecimento que a pessoa vai lá, escuta, faz testes, etc, etc, e ganha seus certificados ali. E a gente vai computando isso para também desenvolver ela aqui dentro e até tendo ela preparada para o mercado. Então, eu acho que as empresas precisam aí parar e para pensar mais em como vai desenvolver e formar as pessoas do que em ficar esperando as pessoas formadas, porque as pessoas formadas elas não vão vir preparadas para enfrentar o dia a dia. Não vão vir. Tudo que eu aprendi fora, a gente reaproveita muito pouco no dia a dia, né? Eu aqui numa empresa corporativa, você como empreendedora, né? A gente não teve aula de empreendedorismo, né? A gente, na faculdade, a gente não teve aula de um mindset ágil, do learn by doing. A gente não teve isso hoje faz falta, né? Eu tive aula que eu tinha que fazer um BP simulando 10 anos o comportamento do meu negócio e tava ok. A gente sabe que um business model hoje, na situação que a gente está, ele não dura, às vezes, nem 2 meses, né? Então, e aí? E o soft skill que você não aprendeu na faculdade, como você reagir? Então, para mim, diploma, ela só mostra que a pessoa, em algum momento, ela se dedicou a algo, mas não que ela é competente, entendeu? É isso, na prática.
E o currículo, de certa forma, ele conta aquilo que você já fez, mas não o que você tem capacidade de fazer, né? Então, eu, por exemplo, quando vou fazer um processo seletivo, eu sempre olho qual é o potencial de entrega, porque o que a pessoa fez até aqui me interessa muito pouco, né? O importante é o que ela realmente tem condição de fazer, de construir aqui junto comigo. Agora, eu queria explorar uma questão aí com você, porque, óbvio que é um discurso muito bonito, inclusive, né, e coerente com o momento que a gente vive, de ter grupos diversos, mas na prática a gente sabe que é bastante desafiador, né? Mesmo aqui na Palas, né, quem nos conhece um pouco mais, de uma forma um pouco mais próxima, sabe? Eu costumo até brincar que Alexandre e eu, a gente é literalmente os opostos que se atraem. Então, assim, junta duas pessoas que pensam de formas completamente diferentes, bate tudo no liquidificador, pronto, essa é a Palas, né? Então, é a mistura ali de dois opostos, né? Um mais voltado para as letras, outro para os números, um mais comportamento, outro mais processo, mais exatas, enfim, é uma mistura aqui que de vez em quando sai umas faíscas boas. Como é que é para você trabalhar aí em grupos onde as pessoas têm não só formações, gêneros, classe social, opção sexual, mas pensamentos muito diversos? Como é que você faz ali no seu dia a dia para tirar o melhor de cada um? Porque eu acho que o desafio mora aí, né?
Esse é um desafio grande, assim. Ele demora um tempo, né? De você conseguir equilibrar. Mas eu sigo muito aquele modelo de Tuckman, né? Você forma o time, num determinado momento ali, meio que está todo mundo ok, se conhecendo, está todo mundo animado, porque é um time recém-formado. E se entrou uma pessoa nova ali, já é um time recém-formado, porque é um outro componente do liquidificador, né? Já mexeu. Então, tem um tempinho aí, normalmente um mês, né, na minha experiência ali, um mêsinho que está todo mundo no oba-oba, todo mundo dando ideia, aí daqui a pouco começam os conflitos, né, começam os conflitos, alguém falou algo, outro se ofendeu, ou não acredita naquilo, aí aquilo, são pessoas, né, começam a discutir, às vezes até começa a aprofundar num tema qualquer, né, às vezes de gênero, de raça, de ideia mesmo, assim, do ponto de vista. E aí eu acho que é nesse momento que o gestor tem que entrar e falar, não, gente, peraí, vamos organizar aqui o que a gente precisa resolver, qual é o nosso desafio, qual é o nosso problema aqui. É isso. Fulano, qual é a tua visão para resolver isso? Beltrano, qual é a sua visão para resolver isso, né? E aí todo mundo vai e a gente vai tentando, aí o gestor tem que ser um grande facilitador, né, de ir combinando algumas coisas e falar assim, gente, vocês estão confortáveis com isso? Não, ainda não, então vamos para mais uma sessão de reunião ou de design, né? Eu uso muito técnicas de design thinking, eu não paro às vezes, né, 3 dias, 5 dias, 2 semanas para fazer um design thinking, mas se eu já entro em algumas reuniões, vamos definir uma empatia aqui, né? Um mapa de empatia sobre isso. Depois disso, vamos discutir sobre isso aqui. E eu gosto muito de perguntar, ouvir opinião. Óbvio que eu tenho as minhas, mas as minhas não... Nem sempre eu tô certo, muitas vezes estou errado, né? Sou um cara de inovação. O cara de inovação está sempre...
A gente trabalha com inovação, não erra nunca. Exato. Ou acerta ou aprende.
Exatamente. Então, a gente entra aí o facilitador, o gestor muito forte como facilitador. E aí, tem horas que tem que também chamar um ou outro ali para conversar, né? Pedir mais flexibilidade. É árduo, mas, cara, na minha experiência, assim, em 3-4 meses você já está com o time ali entendendo o que cada um pode contribuir, aquele conflito já se passa. Eu gosto sempre, quando o tema é polêmico, a gente discutir de uma maneira com representatividade dentro da né? Mais do que diversidade, representatividade. Eu tenho um CEO aqui que é negro, né? Africano, então ele já traz ali, ó, a visão dele, mulheres trans, enfim, de várias áreas que aí traz a diversidade de áreas também sobre o olhar das pessoas. Então, esse é um trabalho importante. E aí você vai desenvolvendo alguma coisa. Eu sempre, normalmente, como eu formo um time, eu gosto de começar com algumas dinâmicas, assim, sabe? Então, eu brinco, tem vários war maps, né, que você vai formando com o tempo. Mas um que eu gosto muito, quando o time ele é um time significativamente grande, eu faço aquela brincadeira ali. Olha, gente, levanta a mão, agora é remoto, né? Levanta a mão aqui, quem prefere cerveja mais do que vinho? Aí alguns levantam a mão, outros não. Aí eu anoto quem gosta, quem não gosta. Levanta a mão quem prefere mais Mario Brother do que Sonic. Alguns levantam a mão, e aí você vai anotando. Eu faço uma rodada dessa. No final, sempre dá o quê? Sempre dá que todo mundo sempre compartilha um gosto com alguém. Nunca fica uma pessoa sozinha, que ela é sempre do contra nessa dinâmica. Então, eu termino a dinâmica falando, gente, vocês perceberam que aqui todo mundo vai ter gosto, opinião diferente, mas sempre vai ter gente que apoia e gente que não. E essa pessoa que não te apoiou agora, ou que não concordou contigo, vai concordar contigo na outra, e tá tudo bem, e a gente é um time, isso quebra, sabe? Isso é usar esses warm-ups para desenvolver esse soft skill de compreensão, de empatia, que é super importante para o líder, hoje em dia. Então, o líder tem papel, assim, eu vejo esse tema todo de diversidade, de romper barreiras, cara, tá na cabeça do líder. Se o líder... Como a gente já ouviu essa frase, né? Escadaria se lava de cima para baixo, né? Então, tem que vir de cima o mindset, tem que ajudar, tem que desenvolver.
Perfeito, muito interessante. Agora, eu acho que é importante também a gente tocar num assunto que a diversidade não é simplesmente uma questão de gênero, classe social ou raça, né? Tem muitas outras coisas envolvidas. É importante a gente montar um time diverso, trazendo ali pessoas com experiências diferentes, muitas vezes pessoas com deficiências. E tem um assunto que eu acho que tem gerado ali uma certa discussão aí em relação à diversidade, que é quanto às gerações, né? É a primeira vez na história da humanidade que a gente tem 4, às vezes até 5 gerações trabalhando ali, né, de forma compartilhada ali, né, no mesmo time. Como é que é para você trabalhar aí com uma geração Z, né? Alguém ali, um estagiário de 18, 19 anos, e com um líder sênior, né? Muitas vezes algum baby boomer ou até um tradicionalista, alguém que, né, com mais de 70 até, que não quer pendurar a chuteira de forma alguma. Qual é o papel do líder para conseguir tirar o melhor de cada um, né? Porque muitas vezes as pessoas tendem a supervalorizar a juventude. A gente sabe que no Brasil existe uma cultura, né, de supervalorização do jovem, em detrimento do idoso, mas a gente sabe que o idoso, né, ontem eu até vi uma frase que eu achei super interessante, né? Valorize os idosos, porque sabedoria não está no Google, né? Então tem muitas coisas que é só o tempo mesmo que traz. Como é que você faz para tirar aí o melhor dentro de uma diferença tão grande, né?
Olha, eu sempre trabalhei ou sendo líder, ou sendo subordinado, mas principalmente sendo líder, assim, já há anos eu trabalho com um range de idade que vai, como você falou, assim, de 19, 20, até pessoas com 60, 68 anos, assim, sabe? Sempre, isso para mim foi muito natural, então eu não enxergo desafios tão grandes, porque eu sempre trabalhei os times para falar assim, todo mundo é jovem. Alguns são mais jovens, alguns são mais jovens há mais tempo, outros são jovens há menos tempo, né? Então, essa é a premissa para mim. Todo mundo...
E tem muito jovem com cabeça bem velha também, né? Eu falo que idade é um estado mental, né?
Exatamente. Então, a questão do jovem é isso. Uns são jovens há mais tempo, outros são jovens há menos tempo, entendeu? Então, eu já estou no jovem ali... no meio da cadeia, né? Mas, assim, normalmente a minha experiência, assim, porque isso muda de empresa para empresa. Às vezes, aquelas grandes corporações, elas trazem aquele jovem num programa de trainee, aquele jovem já entra tendo que responder para para pessoas que estão ali mais tempo, que naturalmente têm mais idade e tudo mais, e por todos os processos burocráticos que a empresa tem, de governança corporativa delas, puta, não dá para ela dar uns bypass, assim, sabe, tão fácil. Agora, empresas mais ágeis, né, normalmente é mais fácil você dar voz para todo mundo, você ouvir todo mundo, você discutir. Então, eu lido com esse tema da mesma forma como eu falei, né, cara? Assim, vamos colocar, vamos organizar aquilo que a gente tem que desenvolver. Ninguém precisa concordar com a opinião do outro. Coloca a sua opinião, coloca a sua solução, mas também não coloque só problema. Coloque solução. Ou, se você não tem uma solução, você, estou colocando um problema aqui que, na minha experiência, no meu olhar, isso é um problema, eu não tenho resposta de como resolver, estou colocando para o grupo ver se de... Isso, para mim, é a cocriação na essência. Então, eu procuro muito estimular esse trabalho, né? Então, eu vejo que hoje, pelo menos por onde eu passei, eu vejo muito menos resistência das pessoas mais jovens por mais tempo, com conflito com a galera que é jovem por menos tempo. Eu vejo isso acontecendo muito pouco em relação ao contrário. Alguns jovens que já entram achando que sabem tudo. E aí fica ali, etc. Só que aqui um tema polêmico aí, né? Aonde eu já, na minha experiência, eu vejo essa galera aqui, jovem, com pouco tempo de juventude, né? Que está entrando no mercado de trabalho agora, fazendo esse tipo de coisa e talvez tentando botar um pouco mais de fogo no parquinho. Eu vejo justamente dessa turma que vem aí de uma boa formação, de uma boa escolaridade, que foi mimada, que teve privilégios e está tudo bem, que bom que teve, mas tem a maioria dessas pessoas que eu convivi que são assim foram porque foram mimadas. Né? E não é uma questão se é rico ou não é rico. Às vezes a pessoa nem é rica, mas é aquele pai e a mãe que estão trabalhando o dia todo, classe média, ralando, que acaba como contrapartida ali e fica mimando o filho. Aí o filho consegue estudar numa escola boa, consegue se formar, consegue viajar para a Disney, consegue fazer um intercâmbio e acha que ele pode tudo. A gente sabe desse conflito. E aí, quando você olha com diversidade, com inclusão, que é onde eu trabalho hoje, nesse tema aqui muito forte, cara, ninguém tem isso. As pessoas já sabem tanto da dificuldade na vida, já estão tão comprometidas, valorizam tudo aquilo, que ela não quer conflito com ninguém, ela quer resolver o problema do dia a dia. Por isso que essa tua pergunta foi bem interessante, porque eu não vou ter resposta, mas eu já identifiquei um problema. Talvez um ponto de atenção aí, da onde vem esse conflito. E como é que você pode resolver ele? É quando você escolhe direito as pessoas que vão trabalhar contigo, eliminando alguns dogmas aí, alguns critérios que no passado foi colocado até para impedir essa diversidade e inclusão. Essa é a minha visão. Não sei se estou sendo polêmico, mas é hashtag pronto falei, sabe?
É bem por aí mesmo. Bom, o papo está delicioso, mas a gente precisa começar a encerrar aqui o nosso podcast.
Ah, que pena.
Eu queria que você, obviamente, deixasse um conselho, né, para pessoas que também estão aí nessa busca de trazer mais diversidade para os seus times e que você contasse um pouquinho aí sobre os projetos da Quintes, né? A Quintes tem despontado aí como uma empresa que realmente está trazendo esse assunto, tem um projeto com a Vale do Dendê, então eu queria que você contasse um
Exato.
pouco desses projetos de vocês e já deixasse aí um conselho para quem, né, já despertou para a importância da diversidade, mas ainda não sabe muito bem o como fazer, né?
Não, legal. A gente, de fato, né, tem essa questão do ESG, da sustentabilidade na tese de construção da empresa, na tese de construção da marca, né, da quinta essência, o quinto elemento, que tem que impactar os quatro. Temos fundos de investimento, que são fundos de investimento de alto impacto em projetos ESG no mundo todo. Então, isso mais do que falar, a gente tem que praticar, né? A gente é obrigado a praticar. E a gente vem fazendo diversas ações, né, cara? Assim, a sorte de eu ter um africano que teve que, para ganhar a vida, teve que mudar para os Estados Unidos e trabalhou como lavador de carro, conseguiu estudar, enfim, lavou a universidade e até conseguiu um emprego no mercado financeiro lá em Wall Street, ou seja, é possível. Então ele traz a empatia muito grande. A gente sabe que a África é um espelho do Brasil, né? Até às vezes pior, né? Em alguns casos. Então ele tem essa conexão muito forte. Então isso ajuda essa questão da inclusão, da diversidade em vários sentidos. E tem vários projetos. A gente, com esse compromisso aí de fazer um impacto, a gente investe na Vale do Dendê, assumimos esse mantenimento da Vale. Né? A Vale continua firme e forte fazendo os projetos com o suporte da Quintes, do ponto de vista estratégico, do ponto de vista de viabilidade financeira, também para que as coisas aconteçam, a envergadura para trazer parceiros. Então, a gente investe em programas de aceleração de startups com impacto social. Né? A gente investe em programas que a gente chama de Academia Novos Mundos da Quintes, Powered by Vale do Dendê e a Mestra, que é uma startup, uma plataforma de educação interessante junto conosco nesse processo. Então, para a gente acabou de formar 70 pessoas 3 semanas atrás em Java, da periferia de Salvador. Dessas 70, 50 já estão trabalhando em grandes bancos, grandes varejistas. As empresas estão abraçando essa causa. A gente está lançando um fundo de aceleração de startups sociais também, chamado Projeto Moonshot. A gente está lançando aí, muito em breve você vai ouvir falar, de uma cooperativa de estúdios de games para criar novas experiências para o mercado corporativo, só que com estúdios também com uma pegada de diversidade, com um olhar de representatividade. A gente criou um escritório aqui dentro de diversidade e inclusão, que é liderada pela Josiane, uma mulher trans, né? Então, eu trouxe recentemente a Joyce, que é a head, uma mulher negra, head de ESG. Então, a gente de fato está fazendo várias ações. A gente vai anunciar agora também, estendendo licença maternidade para as mulheres, licença paternidade para os homens, ainda esse mês, que é o mês das mulheres, né? Parabéns aqui também. Na verdade, todos os meses são, mas esse é o simbólico, né? Por conta do Dia Internacional. Então, a gente de fato está buscando praticar aquilo que a gente fala mesmo, né? E como conselho, né, para as empresas, eu acho que a gente troca muita ideia aqui no board, nos nossos grupos aqui. As empresas, algumas empresas, eu não posso julgar, mas algumas empresas ainda acham que é só pegar um dinheiro que está sobrando e doar para uma ONG e ponto final, está fazendo alguma coisa. Isso, para mim, não transforma. Não transforma. Isso não é nada, isso para mim é o que a gente chama de blackwashing ou diversity washing, né? Só você está usando isso para falar que faz, mas não faz. Assim, você pega uma grande rede varejista, por exemplo, o impacto que ela, se ela quiser proporcionar, uma sustentabilidade de fato, um capitalismo sustentável, o que ela pode fazer de prático que está na mão dela hoje? Ela pode pegar, por exemplo, a cadeia de fornecedores dela, toda a cadeia dela de fornecedores que estão trabalhando. Se ela estabelecer, imagina quanto ela gasta por ano com essa cadeia, 20 bilhões de reais, um grande varejista, gasta muito dinheiro. Imagina que se ela estabelece uma política de que em até 5 anos, 2 anos, 10 anos, não importa, ela vai, no primeiro ano, sair que 1% dessa cadeia vão participar empresas que têm fundadoras mulheres, LGBTQ, fundadores afrodescendentes, e depois ela sobe a régua para 5%. Imagina se em 5 anos, 15% dessas empresas que prestam serviço para essa rede varejista consegue consumir 20 bilhões de reais, né? Porque eu vou estar tornando mulheres ricas, tornando negros ricos. Tem coisas muito mais tangíveis, que eu vejo muito blá, blá, blá aí, de anúncio, 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 mas, cara, tem coisa muito latente, muito latente. Peguei uma rede varejista aqui, mas pode ser qualquer um, né? Você está reclamando que não está achando talento de cientista de dados no mercado? E aquele cara que está lá na frente de loja? Metade daquela turma é negra, ou é LGBTQ, e mais, por que você não está dando uma formação de 3 horas por dia para ela ou para ele, para poder estudar Python, estudar machine learning, sabe? Daqui a 3 meses essa pessoa vai ser, ó, e aí ela vai sair de um salário de, ganhando muito, né, R$2.500, e vai estar ganhando 7 daqui a um ano. Isso é você conseguir levantar, isso é ganha-ganha. Então, o que eu conselho às empresas, assim, tem muita coisa que já dá para fazer se você deixar certas políticas exclusivas, excludentes, de lado, e começar a rever alguns processos teus dentro de casa que sejam mais inclusivos, que você vai estar criando maior impacto do que você está pegando um dinheiro e doando ali para uma ONG fazer alguma coisa, você nem sabe se fez mesmo, entendeu? E que compromisso você teve nisso, assim? Então, é mais sustentável você fazer algo mexendo os seus processos para permitir essa inclusão e diversidade, e, de novo, às vezes é 1%, 1% de 20 bilhões, por exemplo, que eu citei, que tem globalmente esse negócio até maior, 1%. Olha quantas pessoas você pode estar dando oportunidade de sair, de empreender, de criar novos unicórnios, de serem milionários, assim. E a cadeia vai crescendo, né? Porque esse empreendedor menos privilegiado, ele cresce, porque ele tem um lugar para beber na fonte, entendeu? E vem junto com ele todas aquelas pessoas da comunidade dele, da região dele, que está trabalhando para ele, e você vai desenvolvendo. Então, olha para dentro de casa, cara, que está... Nesse algumas políticas, que é coisas que a gente está fazendo aqui, tá? É coisa que a gente está fazendo aqui. Isso não é cota. Isso é, de fato, permitir a diversidade. Né? Porque é permitir. Porque da mesma forma que você vai num restaurante e você vê no Brasil negros, e eu estou pegando negros aqui como um exemplo, né, da diversidade, servindo os branquelos no restaurante, porque os branquelos tiveram mais oportunidade, e a gente aqui pode se enquadrar nos branquelos, né? Da mesma forma, cara, é comum você ver só empresa formada por brancos. E para você está tudo bem. Será que está? Não, deixa eu rever aí. Tá bom, eu não vou botar meio a meio, mas eu vou começar uma política aqui de 1% agora, e quero chegar em 3% ano que vem. Aqui, daqui a 10 anos, 15% dos meus fornecedores sejam liderados por empresa de algum grupo desprivilegiado. Então, é isso. Se todo mundo fizer isso, eu acho que a gente vai ter um impacto muito maior.
É isso aí. O importante é começar, né? Vamos lançar a campanha aí do 1%, exato, né? Começando 1%. Com 1%, o resto é consequência, exatamente, né? O que manda é a constância, né? Então, é importante que a gente tenha não só um discurso, mas principalmente atitude, né? São novas atitudes, exato, que realmente fazem a diferença. Muito obrigada pela sua participação no InovaCast. Hoje nós conversamos com o Breno Barros, ele que é diretor de Pessoas, Inovação e Marketing na
PP. Exato. Obrigado, pessoal. Tamo aí. Obrigado, Marília. Sempre bom trocar ideia contigo. Obrigado pelas perguntas. Foram muito, foram ótimas, assim. Deu pra gente trocar uma boa ideia. Até mais, gente.
A gente que agradece. Eu vou ficando por aqui. A gente se encontra no próximo episódio. Se ficar com saudade, entra lá no nosso blog da Palas, gestãopalas.com.br/blog, no nosso YouTube, Spotify, enfim, tem muito conteúdo aqui pra gente sempre deixar o tema inovação em alta. A gente se vê no próximo episódio. Até lá! Thank you.